No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Senadores aprovam relatório final histórico da CPI da pandemia, que pede indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes no enfrentamento à Covid-19. Comissão Parlamentar de Inquérito aprova também quebra do sigilo telemático de Bolsonaro e pede seu banimento das redes sociais. Caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, volta ao país após 2 meses foragido e é preso pela Polícia Federal por incitação à violência e atos antidemocráticos. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 27 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
Comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Uma das importantes páginas da nossa história foi concluída na última terça-feira, no Senado Federal, quando a CPI da pandemia votou o relatório final elaborado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Os parlamentares aprovaram o texto de mais de 1.180 páginas por 7-4. A partir de agora, o documento será encaminhado aos órgãos que devem analisar a aceitação dos indiciamentos propostos, entre eles o Ministério Público e a Câmara dos Deputados. Na reta final dos trabalhos ontem, após 6 meses de discussões, o relator da comissão ainda incluiu o nome de mais algumas figuras no relatório final pelo suposto cometimento de crimes durante o enfrentamento à Covid-19 no país, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima. O senador Luiz Carlos Reinze, do Progressistas do Rio Grande do Sul, também havia sido imputado de última hora, mas o Renan Calheiros acabou atendendo a apelos de seus colegas de casa e desistiu da citação. Com isso, subiu para 80 o número de pedidos de indiciamentos, sendo 78 agentes públicos ou privados e 2 empresas. A partir de agora, a CPI se torna um observatório parlamentar permanente, como disse aqui para o programa na última terça-feira o senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, para acompanhar os desdobramentos e as possíveis consequências do relatório final e cobrar aos órgãos competentes respostas sobre as investigações que partiram da comissão. Seguiremos aqui no programa atentos, especialmente às atitudes tanto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, como do presidente da Câmara, Arthur Lira, no encaminhamento às ações propostas contra o presidente Jair Bolsonaro, que foi imputado por 9 crimes na comissão de inquérito do Senado. Como disse aqui o Randolfe, ainda que o impeachment do ex-capitão seja pouco provável de acontecer, a história vai apontar quem ficará de que lado. O dos que tiveram o mínimo de dignidade na defesa dos brasileiros, ou dos omissos e corresponsáveis por esse genocídio que já ceifou mais de 600 mil vidas nessa pandemia. Eu também queria fazer menção, no editorial de hoje, a mais um brilhante texto escrito pela jornalista Cristina Serra, e publicado ontem na sua coluna no jornal Folha de São Paulo, onde ela aborda esse indecente áudio que vazou do banqueiro André Esteves e que tem o título Um Banqueiro e 2 Golpes. Diz a Cristina: o banqueiro faz questão de exibir sua influência junto às mais altas instâncias do poder político, com uma mistura de cinismo e boçalidade envernizada, própria de quem se acha educado só porque sabe usar os talheres. Esteve jacta-se de seu prestígio junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Gaba-se do acesso ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ponto de este tê-lo consultado sobre o nível da taxa de juros, atitude que é um escândalo de relações carnais entre o público e o privado. Vangloria-se de ter influenciado a decisão do STF favorável à independência do Banco Central, informando ter conversado com alguns ministros antes do julgamento, só não revelou quais. E expõe o motivo de tanto empenho. Se Lula for eleito, abre aspas, vamos ter 2 anos de Roberto Campos, fecha aspas. Esteves considera que Bolsonaro, se ficar calado e trouxer tranquilidade institucional para o establishment empresarial, será o favorito em 2022. Em tortuosa análise sobre o Brasil, Esteves compara o impeachment de Dilma Rousseff ao golpe de 1964. Abre aspas, dia 31 de março de 64 não teve nenhum tiro, ninguém foi preso, as crianças foram para a escola, o mercado funcionou. Foi como o impeachment da Dilma, com simbolismos, linguagens, personagens da época, mas a melhor analogia é o impeachment da Dilma, fecha aspas. A comparação é um insulto aos milhares de presos, perseguidos, torturados e assassinados na ditadura. Mas o raciocínio de Esteves faz sentido ao aproximar, talvez sem querer, as duas datas infames. 1964 e 2016 foram golpes. A conversa desinibida do banqueiro desnuda de maneira explícita um país refém de meia dúzia de espertalhões do mercado financeiro.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio.